prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp, e ao meu lado nessa edição está o editor do Jornal da Unesp, Pablo Nogueira. Desde a sua estreia nos cinemas brasileiros, no início de novembro do ano passado, o filme Ainda Estou Aqui tem recebido elogios da crítica especializada e acumulado indicações em premiações internacionais voltadas para produções cinematográficas. Um ponto que chama a atenção no filme dirigido por Walter Salles, entretanto, é que além da recepção positiva entre os críticos, Ainda Estou Aqui também consegue ser um sucesso de público, superando até o momento a casa dos 3 milhões de espectadores, segundo a Ancine. Mesmo com poucas semanas em cartaz, o filme se tornou a maior bilheteria de um filme nacional em 2024, superando Os Farofeiros 2, Minha Irmã e Eu e Nosso Lar 2. Para conversar sobre os motivos que levaram ao sucesso de Ainda Estou Aqui, entender o atual cenário do cinema nacional e discutir políticas públicas voltadas para o setor audiovisual brasileiro, convidamos o docente e cineasta Daniel Caetano. Daniel Caetano é cineasta, tendo produzido e dirigido 3 longas-metragens e 4 curtas-metragens. Também é professor do Departamento de Artes e Estudos Culturais do Instituto de Humanidades e Saúde da Universidade Federal Fluminense. Na academia, atua como pesquisador, tendo publicado 15 capítulos em coletâneas e escrito ou organizado 4 livros. Daniel Caetano também presidiu a sessão do Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Cineastas. Daniel, seja bem-vindo ao podcast Prato do Dia.
Prazer aí, gente. Obrigado pelo convite, maior gentileza.
Daniel, para começar essa conversa, a gente queria colocar uma questão que há anos que as grandes bilheterias do cinema nacional vêm de comédias ou, eventualmente, de produções de cunho religioso. Mas o Ainda Estou Aqui conseguiu 2 milhões de espectadores ainda nas primeiras semanas após o seu lançamento. No total, a sua audiência já ultrapassou a de Gladiador 2, que é um blockbuster norte-americano. Como podemos entender as causas para o sucesso desse filme, na sua opinião?
Explicar sucesso é sempre difícil, né? Porque é uma conjuntura de fatores muito grande, em que, claro, a qualidade técnica do filme, a capacidade que ele tem de conseguir se comunicar com gente que não é da área de cinema, que não é cinéfilo, pessoas que veem filmes na TV, que veem novelas, conseguirem se associar a esse filme, quer dizer, isso, o filme tem, e é um mérito, mas não é só isso, né? Uma vez um cineasta me falou, numa época de vacas magras, dizendo que a gente tem que segurar essa época porque faz muita diferença a relação do público com o cinema brasileiro conforme o período que o país está passando, sobretudo no aspecto econômico mesmo, de bem-estar das pessoas. E é muito curioso que, de fato, quando o país cresce em termos econômicos, é muito comum a gente ter um fenômeno de filme brasileiro que acontece. A gente encontra isso ao longo da história. Então, assim, para além do mérito de, porra, claro, né, tem uma equipe técnica de alto nível aí, hiperqualificada, fazendo o filme. A história é uma história que toca as pessoas, né, de uma mãe que fica abandonada, que, né, é uma história muito brasileira, da perda do pai. É o segundo filme que o Walter Salles faz sobre a perda do pai, que consegue tocar tanta gente. Mas tem a ver um pouco com esse também momento do país de estar saindo de uma certa depressão sobre o aspecto financeiro. Não vou nem entrar nas questões políticas, que são super complicadas, mas sobre o aspecto financeiro, toda essa década passada foi uma década de muita dificuldade financeira, né? E, de repente, agora deu para ver que deu um respiro. Eu acho que isso pesa, assim. Além disso, o brasileiro ele tem essa característica que a própria Fernanda Torres ressaltou, né? De um certo desejo de reconhecimento internacional, que é constante, regular, né? De tempos em tempos, quando um filme consegue acontecer internacionalmente, ele vira um fenômeno nacional porque chega aqui legitimado. Né? Quando rolou o prêmio Fernanda Torres, teve um perfil nas redes sociais chamado Cinema Brasileiro Fora de Contexto, um perfil divertido, que, para fazer um paralelo histórico, eles publicaram uma série de fotos do Anselmo Duarte chegando depois da Palma de Ouro em Cannes. E parece campeonato mundial. Parecia o Pelé e o Garrincha chegando com a taça do mundo. Você chega a ver as fotos em Santos, tem uma multidão para receber o Anselmo. Que hoje é um filme que ficou ano passado, pouca gente lembra tal. Mas é esse sentimento, né? Eu vi uma entrevista muito bonita de uma senhora, que claramente é uma pessoa que não costuma ver filmes brasileiros, talvez nem costume ver filmes em geral, talvez, é uma pessoa que veja, né, mais TV, assim, mas sem querer prejulgar, mas a maneira como ela falava era muito bonita, que ela dizia, eu senti que o prêmio era para mim. Era como se a gente estivesse premiando a gente. E isso é uma característica nossa, de um país que é periférico culturalmente, que, né, que se sente em dívida cultural com todo o resto. A gente sempre fica admirando os filmes americanos, os romances de outros países, as músicas de outros países, tal, sei o quê. Acontece uma coisa no Brasil que a gente vê que lá fora é hiperfalada, dá um orgulho nacional de, olha só, o Brasil existe e é respeitado. De repente, agora o nosso futuro vai melhorar. E eu acho que isso cria um mecanismo que ainda mais hoje em dia tem esse movimento de manada nos filmes, né? Cada vez a atenção... Antes a gente tinha uma coisa de escassez dos filmes, então mesmo um filme muito barato, quando ele estreava, ia ter um público mínimo, porque tinha pouco filme. Quem ia ver muito filme, via o filme. Hoje em dia a gente tem uma abundância, né? E essa história de escassez e abundância, o mundo da abundância não é o paraíso. O mundo da abundância é diferente. O mundo da abundância você produz e tem um monte de coisa igual. Como é que você faz para destacar o teu? Né? Como é que você consegue, né, fazer com que a tua obra apareça num mundo de abundância, de ofertas, de interesse, e as pessoas todas muito blasés, porque o tempo todo está chegando notícia. Então, de repente, o filme consegue, com essa onda positiva, ter um movimento de manada, que é uma coisa muito comum hoje em dia, de todo mundo se concentrar e ver o mesmo filme ao mesmo tempo. A coisa setorizada está muito no streaming, né? O cinema, como evento social, de ir ao cinema, é cada vez mais... Teve uns anos atrás um distribuidor que me falou isso daí, eu fiquei chocado, né? Cada vez mais a tendência é que o dono de cinema queira abrir o cinema para passar o blockbuster, passa o blockbuster e depois fecha, até o novo blockbuster. Porque é o que dá dinheiro. Os outros filmes, não, o filme médio não dá mais dinheiro. O filme médio virou pequeno, dá prejuízo para o dono do cinema. E esse filme conseguiu não ser um filme médio pequeno, conseguiu virar um blockbuster como histórico, como você falou. Não tem nada a ver com o que a gente tem tido nos últimos anos, né? Uma história, um drama melancólico, que não se resolve, né? Sem tintas cômicas rasgadas, que é a grande tradição do cinema brasileiro de sucesso, né? Principal veia mais constante desde 80 anos atrás, com vários ciclos, né? Comédia sempre deu certo, que trata de temas que os filmes gregos não vão tratar, né? E nem a coisa do filme religioso, que nos últimos anos se fortaleceu muito com a coisa dos evangélicos, né? Sempre teve filme católico e tal, mas a coisa dos evangélicos criou uma onda que teve. De repente aparece esse filme, que é um filme feito sem recursos públicos, então ele foge de uma certa norma antiga que a gente tinha, que agora muda um pouco com a coisa do streaming. A coisa do streaming é muito confusa, mas nesse caso é um filme brasileiro. Ao contrário de filmes da Netflix e da Prime, que a nacionalidade é discutível, né? É controvérsia, a gente percebe que a coisa é um pouco confusa. Esse não, é um filme da Globoplay. Tem dinheiro da Columbia? Tem dinheiro da Columbia, mas é Columbia e Globoplay e a figura do Walter Salles, que é... É, ele tem uma expressividade junto com essas figuras, é tratado, né, como um cara que, enfim, já tem uma trajetória, então consegue impor um estilo, um modelo que é favorável a ele, né? Enfim, eu não sei se eu vou conseguir te explicar com razões, mas acho que eu levantei alguns pontos que são, acho, interessantes para a gente falar desse fenômeno, né? Porque é uma coisa que é muito melancólica em relação aos sucessos brasileiros, e é duro a gente falar isso nesse momento, mas é que o sucesso brasileiro, de um filme brasileiro, ele consegue até atingir outros filmes que estão acontecendo no mesmo momento. Mas dali a um ano, começa tudo de novo. É Sísifo, né? No que a pedra desceu, vai ter que subir tudo de novo. Daqui a... Espero que a Fernanda consiga aí ganhar prêmio, que todo mundo fique feliz. É legal ver as pessoas felizes e tal, e criar essa coisa toda. Mas daqui a 2, 3 anos, começa tudo do zero de novo. O prestígio não contagia a cinematografia, infelizmente, né? Tem gente que acredita que contagia. Nisso eu sou muito pessimista. Acho que a gente tem, se quiser estruturar um modelo de uma cinematografia que chegue à população, não vai ser com prêmio para um outro filme. Tem gente que acha que é, eu acho que não é. Acho legal ter prêmio para a pessoa, para não sei o quê, uma certa festa, ambiente até de euforia, mas não acredito que seja isso que vai abrir caminho para o cinema brasileiro, sinceramente, em relação a isso.
Daniel, desde a estreia do Ainda Estou Aqui, foram publicadas muitas críticas, né, a respeito do filme, e eu achei curioso que uma das críticas citava que o Ainda Estou Aqui é o melhor filme argentino já feito no Brasil. Claro que é uma brincadeira que tenta destacar um pouco a qualidade do roteiro, o caráter de drama que tem essa história, e que destoa justamente desses filmes religiosos e comédias que a gente acabou de citar aqui na nossa conversa. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que Eu Ainda Estou Aqui é mesmo um corpo estranho na produção recente do cinema nacional, como essa brincadeira sugere?
É uma coisa engraçada, né? Porque é isso, né? Essa memória do que é o cinema argentino aqui no Brasil. É verdade que muito essa coisa da imagem do brasileiro, da grama do vizinho ser mais verde, né? Quer dizer, existe um lugar no mundo em que o cinema argentino é considerado um dos melhores do mundo, né? É no Brasil. É uma coisa adorável isso. Os argentinos ficam muito felizes. Você fala com um argentino que no Brasil o pessoal acha o cinema argentino do melhor do mundo, eles ficam assim, sério, que legal. Em algum lugar. E é adorável isso. E, na verdade, enfim, a gente tem vários filmes argentinos feitos no Brasil se a gente pegar pela figura dos diretores, porque dois dos maiores diretores nascidos na Argentina tiveram carreira no Brasil. O Christensen, lá atrás, né? O caso do Christensen. E depois o Hector Babenco, né? Mas, para além disso, o que a gente entende, né? Que a partir de décadas de 90, 2000, a gente entende que o melhor cinema argentino, aquele que chega aqui, é um cinema com uma linguagem, ao mesmo tempo que acessível, bastante sofisticada, uma produção que não é ostensivamente cara, né? Que parece tratar de temas comuns, de questões comuns, uma coisa meio uma volta, em alguma medida, a um certo neorrealismo, né? Mas, ao mesmo tempo, com temas que são muito pungentes, próprios do local. É curioso que, né, a gente tem essa impressão que não tem esse tipo de filme no Brasil. É uma coisa curiosa, porque a verdade é que chegam poucos filmes da Argentina aqui, né, e poucos filmes brasileiros circulam. Então, a gente fica com uma impressão, me lembro, né, eu me lembro que a primeira vez que o Jean-Claude falou isso daí, os filmes argentinos estão dando um banho nos brasileiros, ele falou numa época que ele estava completamente errado. Tem anos em que ele estava totalmente certo. Na época que ele falou assim, a gente estava lançando uns filmes muito legais que estavam repercutindo pouco. Sérgio das Ordens do Tonati, o Falsa Loura do Carlão. Alguns filmes que eram muito fortes, mas que não tinham a mesma circulação, digamos. Mas eu acho assim, que esse filme ele tem essa característica de não ser uma comédia rasgada, que de repente, nesse cenário do grande sucesso brasileiro, não é nem uma comédia rasgada, nem um thriller policial também, né? Nem um filme religioso, nem um thriller policial. Ele não entra naquele modelo clássico do filmezão de sucesso, né? Que não tem outros filmes nesse estilo, né? De uma produção simples, com um drama que é capaz de se comunicar com as pessoas que a gente não tem. Mas esse conseguiu se tornar conhecido. Isso é que é incrível, né? Ser falado, ser visto, as pessoas saberem que existe e acharem que é preciso ver. O dilema hoje em dia é isso. Como é que você convence as pessoas que elas têm que ver teu filme? Ou ler teu livro, ou ouvir tua música, né? É isso. Como é que você faz que as pessoas, mais do que interesse, elas digam, cara, não é só um interesse, eu preciso, para não ficar de fora, ver isso aqui, conhecer isso aqui. Porra, quantos filmes brasileiros em uma década conseguem isso? Em 30 anos? É muito pouco, né? A maior parte vê quem gosta, mas não vai ser o assunto na mesa de bar, né? Só fica preso a pequenos nichos.
Ô, Daniel, mas você acha que, então, enfatizando a pergunta, que é um corpo estranho a produção recente ou tem outros filmes com o mesmo perfil que, de repente, não conseguiram se tornar o assunto de mesa de bar?
Em relação a isso que a gente pode chamar de parece cinema argentino, eu acho que tem outros. Acho que tem outros. Acho que aconteceram outros que não circularam. Esse talvez seja de uma linguagem mais, digamos, acessível, no sentido... Porque o curioso do filme é isso, né? Não tem nenhum momento que você diz aqui foi o clímax do filme. Ele é um filme que também tem essa coisa desse cinema argentino, né? Não é tudo construído para um momento que resolve. Não, o filme está acontecendo, está passando. A história passando como se nada acontecesse, é só a vida. E ainda assim ele consegue dialogar com esse público que, vamos falar com tudo isso, né? De público de telenovela. Com respeito a esse público, que merece respeito, que é, né? Mas que é difícil do cinema brasileiro conseguir estabelecer um diálogo tão forte quanto esse filme conseguiu.
Atores conhecidos também.
Atores conhecidos, a Fernanda Montenegro. A Fernanda Torres inclusive, é uma coisa muito curiosa, como ela é muito querida pelas comédias. Ela virou uma figura assim, hiper, né, acho que muito da torcida, não é só porque estamos no Oscar, seria incrível, não sei o quê, mas é porque ela é uma figura muito querida pelas comédias da TV, né? E ela fez papéis dramáticos nesse meio tempo, mas é incrível como é, né, ficou conhecida mesmo como a Vani lá do Tapas e Beijos, né?
Normais, né? Vanidos Normais, né?
Então, acho que essa relação que tem assim, de ser uma pessoa já muito conhecida e muito querida pelo público, de repente também ajuda, né, o pessoal a ver, pô, quero ver ela fazendo uma outra coisa que não é o que eu estou acostumado a ver ela fazer. E ver que ela é uma excelente atriz, né? Ela mostra... Inclusive, legal é isso do filme também, né? Ela mostra que é muito boa sem precisar mostrar. Acho que o legal, inclusive, se dela ter essa chance toda no Oscar, é que é uma atuação não Oscar, né? Eu imagino o trabalho que os caras vão ter no Oscar para pegar aquele pedaço que é a atuação de Oscar que sempre passa. Quando apresenta o ator, aí tem aquele pedaço que é, né, aquela fala que diz, uau, é para ganhar o Oscar. Não tem isso no filme. Isso é uma coisa muito interessante, porque é isso, a construção do personagem não precisa ter aquele monólogo para as pessoas chorarem e apertarem a pessoa do lado. Não, é tipo, é uma coisa que vai se construindo ao longo do filme, que a gente vai sentindo o peso. E ela soube chegar nesse tom. Assim como não só ela, né? toda a equipe está tudo muito trabalhado dessa maneira, de um certo tom menor. A luz é assim, né? A presença da música é assim. O Walter Salles, ele buscou isso, né? Enfim, com muita competência, sem sombra de dúvida.
Ô Daniel, mas eu quero expandir aqui a pergunta para além do Estou Aqui. Pelo seguinte, esse ano também a gente já viu um outro sucesso, que é o Alta Compadecida 2, também bateu em 3 milhões, né, de espectadores. Mas eu quero puxar o seguinte ponto de vista. Quer dizer, o que a gente viu nos anos do governo Bolsonaro foi um governo que não estava nem aí para o cinema brasileiro e colocou de lado a fiscalização da cota de tela, né? E aí a classe artística, principalmente do audiovisual, pressionou a cota de tela, voltou, né? E voltou assim, está até procurando expandir, né? Mas, quer dizer, a gente está com dois filmes que em poucos meses, em poucas semanas, até bateram 3 milhões de espectadores. Faz sentido lutar por cota de tela se a gente está vendo o cinema aí nesse momento tão bom?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que cota de tela é uma estabilidade no mercado. Eu mudei de opinião em relação a isso quando eu estudei melhor, quando eu tive acesso aos números e tudo mais. Acho que a cota de tela, para ela fazer sentido, ela tem que estar bem equilibrada na lei fundamental do consumo, não é nem do capitalismo, do consumo, que é oferta e demanda. Oferta e procura. Agora, o dado é, a relação é desigual entre a empresa que oferece e o cidadão que busca. Você quer achar uma coisa, não quer dizer que a empresa vai te oferecer. E em certas condições eu entendo que isso é prejudicial para toda a sociedade. Quer dizer, eu gosto de, sei lá, cinema expressionista alemão. Eu entendo que não tem que ter cota de tela para filme expressionista alemão, porque não é uma coisa que afeta a sociedade. Mas eu acho plenamente justificável se, por exemplo, 15% do público de um ano seja destinado aos filmes brasileiros, no ano seguinte o governo determine que 15% das sessões tem que ser para filmes brasileiros, para manter, porque houve essa demanda. Então é preciso respeitar essa demanda. Porque a relação é desigual. Esse é o fato, a relação é desigual. Então, para essa demanda ser ignorada por quem está estabelecido, porque é mais barato, porque é mais fácil, é muito fácil. É muito normal. Sabe? Não existe a sintonia entre quem está vendendo e quem está comprando. Isso, né, isso não existe. Isso não existe. Quem está vendendo quer vender o seu estoque, quer vender o que é mais fácil, o que é mais barato. Quem está comprando quer comprar o que quer, mas às vezes tem que se adequar ao que está sendo vendido. Então, nesse sentido, eu acho que a cota de tela ela defende uma produção brasileira e uma continuidade. E para os exibidores também é mais interessante a médio prazo. Eu ouvi isso do Luiz Severiano Ribeiro. Depois ele mudou de... Depois ele, né, quando a coisa ficou diferente, Porque quando é para lutar para cada um por si, o cara vai fazer o discurso do cada um por si e vai correr sozinho. Mas quando é para todo mundo, quando a regra vale para todo mundo, a médio prazo ela vale melhor. Por quê? Por que eu estou dizendo isso daí? Porque o público do cinema brasileiro é diferente do público do cinema estrangeiro. Se o circuito não apresenta o filme brasileiro, o público do cinema brasileiro deixa de ir ao cinema. É mais barato para o exibidor e é mais seguro ele apostar no filme americano? Claro, porra. Se eu abro uma sala e eu estou botando meu dinheiro e eu tenho que pagar os meus funcionários, é claro que, porra, é melhor botar um filme da Disney. Que vai voltar, vai ter mais gente. Agora, se todo o mercado exibidor, não só eu, como todos os concorrentes, tem que botar uma percentagem que se comprovou que a demanda é mais ou menos essa dos filmes brasileiros, isso fomenta uma indústria, fomenta uma cinematografia de uma tal maneira que se sabe que tem uma determinada demanda e é possível programar uma oferta para essa demanda, que a médio prazo tende a aumentar. Então, eu te diria que assim, a cota de tela ela tem que ser um elemento estabilizador e indutor. Ou seja, se a demanda por filmes brasileiros é de 15% dos ingressos vendidos, não dá para uma cota de tela chegar com 40% das sessões. Porque aí você está forçando uma demanda que não existe. E aí você quebra o exibidor. Mas se a demanda foi de 15%, você diz, então tá, então a gente garante que 15% tem que ir para o cinema brasileiro. Aí você estabiliza. E você induz no sentido de que dentro vai criar um espaço de demanda para a cinematografia crescer e se estruturar. É um dado, assim, quando acabou a cota de tela, simplesmente foi cada um por si. E quando é cada um por si, vai todo mundo, porque tem um puta mecanismo de publicidade. Os exibidores não estão errados. Por isso que eu digo, a regra tem que ser para todo mundo e os exibidores nem podem reclamar, porque eles conseguiram empréstimos do BNDES. Eles também têm um favorecimento aí para estabilizar o mercado deles, que é correto, mas que aí faz parte de toda uma estrutura em favor de um mercado cinematográfico que me parece justo o governo regular. E na coisa do streaming, eu acho a mesma coisa. Se a gente conseguir comprovar que, assim, a cada 100 pessoas que entram no streaming, 15 estão procurando filme brasileiro, tem que ter 15% de filme brasileiro ali, amigo. Por favor. Agora, essa demanda tem e não consegue esses filmes. Esse é um dado. E eu te diria ainda mais, assim, né? O mercado do cinema brasileiro cresceu justamente com o crescimento da cota de tela no auge da Embrafilme. A Embrafilme foi aumentando a cota de tela anualmente conforme aumentando a demanda. Não foi uma coisa artificial, forçada, mas a cada ano, pô, tinha os Trapalhões, tinha as pornôs chanchadas, tinha os filmes da Embrafilme, tinha uma efervescência gigantesca. Foi aumentando, 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 uma hora conquistou um terço do mercado. E a cota de tela era um terço e estava pagando. Os exibidores não estavam tendo prejuízo. Ao contrário, a demanda pelo cinema americano estava presente, estava sendo satisfeita, Tubarão, Guerra nas Estrelas, mas... E tinha um público maior, porque era um público do cinema brasileiro que não iria ver Tubarão nem Guerra nas Estrelas, só quando fosse chegar a TV, ia ver o filme brasileiro. Porque é um público diferente. Então, eu acho que é isso, é um elemento estabilizador que ajuda a trazer um novo público. Agora, o exibidor que faz isso sozinho, quando todo mundo está apostando na Disney, ele está fugido. Então tem que ser uma coisa que é dividida, que é um acordo que não, todo mundo vai cumprir esse pedacinho. Que se a demanda cair vertiginosamente, não adianta, a cota de tela tem que cair. Eu acho que ela tem que seguir o mercado. Como você é avaliar assim, olha, nos últimos 3 anos a demanda foi X. Então a cota de tela é X. X mais 0,2%, que é indutor, um espacinho um pouco maior. Mas nada que afronte o mercado, que afronte a demanda. Você segue as regras. Agora, se você tem uma demanda e ela não é cumprida, e é ruim para o sistema todo que ela não seja, eu acho razoável dizer que é ruim para o sistema que essa regra não existe, que pode ser bom a médio prazo ela existir, sim. Com esse respeito, né? Tem que dimensionar o tamanho do público que você está realmente conseguindo atingir, não ser uma coisa forçada.
O Daniel, eu me lembro uns anos atrás, naquele fenômeno do Parasita, né? O filme da Coreia do Sul, falou-se em políticas públicas lá na Coreia do Sul sobre né, produção audiovisual. É, eu não conheço a fundo, eu queria saber, você. Há um paralelo entre a política de lá, a política Sim. de cá? O que foi feito lá? Porque aparentemente foi uma receita de sucesso. Né?
Eles são absurdamente mais intervencionistas e, por outro lado, são muito pragmáticos. Eles são bem intervencionistas, têm muita taxa, têm muito investimento no cinema público. A Coreia partiu do pressuposto, a partir de meados dos anos 80 e, sobretudo, ao longo dos anos 90, de que cinema deveria ser uma indústria que deveria dar retorno e soft power ao país. E deu certo. Aqui no Brasil, vamos assim, sendo muito sincero, que tem questões brasileiras que são muito delicadas. O dado é, assim, a gente tem uma mistura entre o que é o cinema como valor cultural e artístico, né, e o cinema como questão industrial, que é uma coisa que lá eles já vão separar. Tem o industrial e tem o cultural e o artístico, e eles vão ser diferentes, mas eles vão ter caninhos diferentes. Aqui mistura-se tudo e aí acaba-se que cria-se certos problemas, certas confusões. Então lá, por exemplo, pode ter um edital para filme de zumbi. Já teve. Edital para filmes de ficção científica. Já teve. Eles fazem um negócio assim, sabe? É bem intervencionista. Precisamos de filmes desse tipo. Aqui, alguns grupos conseguem ter algum grau de lá, mas é mais na questão da estrutura. Quer dizer, existe um edital de filmes de animação. É óbvio que existe uma demanda de mercado para filmes de animação, sobretudo o público infantil. Então, dentro de uma lógica industrial, isso faz sentido, sim. Aqui fica entre o artesanal e o industrial, né? Também tem a questão de que, assim, aqui no Brasil é um país cheio de desigualdades. E a gente tenta resolver as desigualdades com essa política. E aí, assim, é super polêmico dizer isso daí, super delicado falar isso daí, porque eu não quero nem dizer o que é o certo ou o errado, porque tem justificativo que a gente faz aqui. Mas essa questão toda de acabar com a concentração da produção em poucos lugares, espalhar a produção pelo país, é uma coisa que melhora o nosso país, fortalece em termos culturais, mas também gera um desperdício em termos aspecto industrial de recursos, né? O Gustavo Dal, que faleceu, ele era terrível falando isso aí para os paulistas, não era nem para o pessoal do Fora do Eixo, ele dizia para os paulistas na década de 70 e 80. Em Milão não se filma. Milão era a cidade mais forte da Itália, mas o cinema era em Roma, que aí era tudo concentrado. Agora, com o cinema digital, isso fica mais fácil de você descentralizar. Por outro lado, os técnicos mais capacitados, mais especializados estão num lugar e você está centralizando para formar outros técnicos de outras regiões. Quer dizer, a gente vê o cinema também como uma forma de desenvolvimento social que eu acho que na Coreia não é uma prioridade. E aí, veja bem, eu não estou dizendo que é certo ou errado. Eu acho só a favor hoje em dia. Eu acho que é certo ter algum modelo de cotas para ser uma mola de desenvolvimento social. Talvez esteja ficando grande demais. Eu também não vou entrar meu bedelho, porque se justifica. O Brasil é um país muito desigual socialmente. Justifica-se ter cotas para negros, para pessoas indígenas, para pessoas de fora do Rio e São Paulo, para mulheres. Justifica-se. Faz sentido. Procura-se estabelecer uma equidade social tratando desigualmente os desiguais. Mas em termos assim, tanto industriais quanto, né, de estratégia para a indústria chegar mais longe, isso o pessoal da indústria reclama muito. É, isso aí você está usando os recursos de uma outra maneira, não é para atingir o maior público, para conseguir filmes que vão explodir internacionalmente, não é essa a nossa prioridade. E é delicado falar disso, é complicado, porque os dois objetivos são legítimos. O que a gente segue é legítimo, mas aí com isso, né, quer dizer, a gente tem muitos cineastas produzindo filmes incríveis, pessoas de diferentes origens sociais, acho até que os filmes, alguns filmes mais ricos feitos nos últimos 15 anos brasileiros, são feitos por pessoas que 30 anos atrás não estariam conseguindo produzir onde produzem, nem poderiam contar as histórias que contam, porque não seria o objetivo principal da política de então. Então são filmes muito interessantes, mas também, por outro lado, são miúras no jargão do mercado, né? Não são filmes que se vendem facilmente. São filmes que vão exigir um público já interessado, tal, não vai passar no supercine da Globo, como o A gente estou aqui consegue passar. A gente estou aqui é de um bilionário branco, feito com a principal empresa de audiovisual do país, que concentrou muito poder nas últimas décadas, com uma grande atriz, mas que é uma filha de grande atriz, já começou. Quer dizer, tem um monte de coisas que, dentro desse contexto de desenvolvimento social igualitário, né, não é uma prioridade para a política pública. Tanto que é um filme que é feito sem recursos públicos, né? Enfim, não sei se eu consegui responder.
Não, sim. Sim. É porque você, na verdade, já entrou aí numa outra pergunta que eu ia propor, que é justamente isso. Quer dizer, me parece que tem uma parte do mercado audiovisual que critica essa ideia dos editais para estimular filmes que trabalhem, sim, com temas identitários, né? Quer dizer, a gente diz, olha, isso pode ser bom para os grupos, mas é ruim para o mercado, e as pessoas não estão indo ao cinema para ver esse tipo de produção, né? Quer dizer, talvez passe no Canal Brasil. Mas é justamente isso que eu ia perguntar para você, qual é a sua opinião sobre essa crítica.
Eu acho também que isso é, o cinema brasileiro é uma coisa tão complicada, é tudo tão difícil, que nada impede também que alguns desses filmes se tornem fenômenos. Quer dizer, a gente está falando agora do Ainda Estou Aqui, mas 2 anos atrás o Marte 1 conseguiu ser um fenômeno não tão grande, claro, não é um filme feito pelo Walter Salles com a Globo Filme por trás, né? Com a Fernanda Torres. Né? Mas assim, é um filme feito em Contagem, que é periferia de BH, por um diretor negro, jovem, extremamente talentoso, com um elenco negro, né, com história guria lésbica e tal, não sei o quê, totalmente dentro desse circuito de um filme de destaque, e ao mesmo tempo é um filme também, é um filme argentino, é um filme com tendência próxima do neorrealismo, né, com uma história sem grandes clímax, com uma delicadeza, filme lindo, né? E conseguiu aí ter um circuito muito maior do que se eu imaginaria inicialmente. É um filme que justamente busca essa linguagem de conseguir atingir muita gente, né? Então, sei lá, de repente é um filme que é feito, e foi um filme feito, que foi feito graças a um edital hiperidentitário, né? Que era filmes para realizadores negros. É um filme edital que premiou 3 ou 4 filmes, e os 3 ou 4 filmes são filmes muito legais. Então, nesse, eu também acho assim que é isso, né? Não adianta também a gente ficar vilanizando essa política. Né, da gente entender a nossa limitação também de que, sim, o Brasil é um país injusto socialmente e o investimento público, em alguma medida, mesmo que, né, talvez eu possa dizer, concordando em parte com essa crítica, não inteiramente, mas numa parte fundamental, eu diria que o problema desse atual governo é que, chegando depois de uma terra arrasada, qualquer coisa parece boa, mas ele não tem uma estratégia para o cinema brasileiro, ele não tem um plano para o cinema brasileiro. O plano dele é vamos empurrando o barco do jeito que dá. E a única coisa que a gente vai fazer diferente que a nossa marca é fortalecer os identitários e os fora do eixo. O que é algo justificável, mas como projeto de longo prazo, mesmo os identitários e os fora do eixo dizem, não, desculpa, isso é insuficiente. Estão usando a gente para criar uma marca para o governo, e o governo tem que ir além disso. Não basta você fazer cotas para negros e cotas para mulheres e cotas para gente de fora do eixo e dizer, está resolvido o problema. Não, isso é uma coisa que é justificável. Pode ser muito legal, pode enriquecer o nosso cinema, mas tem muita coisa a mais para fazer para o cinema brasileiro chegar ao seu público, que o governo não está fazendo, claramente. Não tem um projeto, o Ministério da Cultura não sabe para onde correr.
Daniel, você acabou de mencionar algumas políticas públicas atuais que são mais voltadas para produções, assim, como você mencionou, identitárias, né? Mas eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, quais outras políticas públicas que poderiam ser adotadas pensando no cinema nacional como um todo?
Eu acho que assim, o mais importante é o seguinte, é essa coisa da... Eu acredito nessa coisa de oferta e demanda, e acho que o problema, tanto das leis de incentivos editais, é que eles só atacam o problema pelo lado da oferta. Então a gente produz filmes e não tem demanda. E aí o que acontece é que a gente produz filmes que às vezes são incríveis, às vezes não. Mas eles, tanto os incríveis quanto os não incríveis, eles acabam nem sequer sendo conhecidos pela imensa maioria da população. Então a gente tem que fazer com que esses filmes sejam conhecidos. E assim, observando a trajetória, a gente conseguiu ter o momento mais forte do cinema brasileiro quando tinha uma cota de tela e uma política para ocupar espaços nos cinemas. Quando começou a TV aberta, a gente não teve cota na TV aberta, ao contrário de países comunistas, como Estados Unidos, França, Alemanha, assim, esses países mais radicais socialistas, em que nenhuma televisão pode ter 100% da própria programação produzida. Né? As televisões aqui no Brasil têm essa loucura, né? Enfim, o cara é dono da TV, ele pode passar só programa estrangeiro, ou só programa que ele produz, ou só programa, ou o que todas eles fazem é só programa que ele produz, mais alguns filmes estrangeiros, e eventualmente ainda aluga o canal para algum pastor fazer proselitismo religioso. É um negócio sem pé nem cabeça, assim, porque é isso. Aí cadê a demanda disso? Desculpa, os caras estão fazendo aquilo que era, e é uma concessão pública, né? Então não teve. E a gente sabe por que isso aconteceu. A ditadura estava favorecendo um grupo empresarial específico, né, que virou o porta-voz deles, quebraram os outros grupos mais fortes, né, quebraram a TV Tupi e tal, né, perseguindo e tal, pelos judiciais, e fortaleceram outro grupo. Então não se preocuparam em fazer uma garantia de que tivesse presença de produção independente. E para aquele empresário que era o dono daquilo lá, que durante anos era o grande Satã no Brasil, não sei o quê, Era óbvio que para ele o melhor era estar todo mundo lá contratado dele. Se tivesse aberto obrigação de contratar gente de fora, talvez ele passasse os mesmos programas. Mas esses programas iam ser feitos, podia ser pelas mesmas pessoas, mas essas pessoas iam ter empresas e ia ter uma negociação que ia criar um mercado, né? Um mercado de ele precisar comprar e alguém precisar vender. Isso não foi criado, e aí com isso, quer dizer, quando gorou o esquema de cinema, o público do cinema brasileiro não foi atendido. Era atendido pela programação de TV, porque não tinha filme brasileiro acessível, e de repente, toda a nossa geração, né, Pablo? A gente foi aquela geração que lembrava da época que lá atrás o cinema brasileiro fazia sucesso, mas é porque ou era filme infantil ou era putaria. Ou era filme de sacanagem. E não era só, mas foi a imaginação que foi criada, né? Porque na nossa época era decadência, ninguém queria ver filme brasileiro. Filme brasileiro era uma vergonha. Caraca, pegaram mesmo filme brasileiro, a mulher fez filme brasileiro, aparece pelada, kkkkk, passando a TV. Todo mundo queria ver. A gente via os filmes, mas via com aquele ar superior, né, de é uma merda. Mas morrendo de curiosidade para ver até o fim.
Isso continua, né? Só fazendo para algumas pessoas, né?
É. Mas mudou um pouco, até porque essa geração é muito anti-erotismo, né? Aquela geração, a gente zombava do erotismo, mas a gente sabia que tinha alguma coisa interessante. Essa geração mais nova criou essa expressão, a pior expressão de todas as linguagens, de toda a língua, de todos os mundos que eu já vi, que é nudez desnecessária, né? O que, que quer dizer nudez desnecessária, velho? Puta, como é que cria um negócio, essa expressão, velho? Não existe. Enfim, mas... Quando veio a TV a cabo, aconteceu a mesma coisa. O cinema brasileiro continuou fora. Quando é que a produção brasileira começou a ter mais espaço na TV a cabo? Em 2011. Ela chegou aqui em 91, 92. Só em 2011 foi ter cota na TV a cabo. Eu não sei se vocês acompanham o que aconteceu depois da 12.485, que é a lei que garantiu um mínimo de cota nas TVs a cabo. É que, percentualmente, a cota determinava que menos de 4% da programação fosse brasileira. Era 3,80 e alguma coisa. E depois da cota, em poucos anos, a população brasileira, que era zero, quase, era menos de 0,5%, chegou a mais de 11%. Por quê? Porque já que produziu, perceberam que tinha demanda e começaram a atender a demanda. Mas eles não queriam botar o dinheiro na produção. Do que botou o dinheiro na produção? Bom, agora eu tenho, eu vou exibir. E aí foi muito maior. Porque existe uma demanda maior. Assim, o cinema brasileiro não tem uma demanda de 40% em espaço nenhum. A demanda maior é pela produção estrangeira, a não ser na telenovela da Globo. Fora isso, né, nos Jogos do Flamengo. Mas fora isso, aquilo que só a gente pode produzir, a demanda pela produção estrangeira é maior. Não, não, vamos fingir que não é, vamos delirar que não é. Mas existe uma produção, sim, um interesse, sim, minoritário, mas existe. Qualquer um conhece gente que não, eu quero ver o filme brasileiro. Se passar, eu vou ter interesse. Inclusive entre as pessoas mais pobres, e essa é, que é a questão que é mais difícil, sobretudo entre as pessoas mais pobres. Durante toda a década de 90 e 2000, o interesse do cinema brasileiro foi na classe mais rica. Era uma inversão completamente louca. Não fazia sentido, porque, na verdade, é nas classes mais populares que tem mais interesse pelo que é falado em português, pelas pessoas. Né? Enfim, é uma coisa historicamente comprovável. Então, eu diria que assim, a primeira coisa é garantir esse espaço de demanda. E nesse sentido, se a gente perdeu o ciclo, cinema a gente atrasou, cinema existia desde 1920, a gente só foi ter cota de tela de verdade na década de 60. Na TV aberta a gente nunca teve, até hoje não tem, apesar da TV aberta ser ainda o meio de consumo da maior parte da população brasileira, é mais do que a internet, as pessoas vêm mais Rede Globo, né? Ainda é. Na TV a cabo, a gente chegou também 20 anos atrasado. Bom, a gente já está 10 anos atrasado no streaming. Tem que ter cota no streaming. Não precisa, sabe, qualquer... Não, mas tem que ter cota na Netflix, tem que ter cota na Prime, porque esses públicos, essas pessoas que entram na Prime e na Netflix vão ter interesse pelo filme brasileiro, sim. Tem gente lá que quer ver, e eles não estão atendendo por uma questão financeira deles. Então, pô, se os caras estão tirando um dinheirão daqui, tá, eu acho que é uma parte legítima em dizer, não... Queremos que esses filmes possam ser divulgados. Ainda assim, vai ser uma parte pequena. Na verdade, o pessoal diz que é autoritário, mas não é. Quem vai escolher quais filmes brasileiros vão estar na Netflix é a Netflix. Quem vai escolher quais filmes brasileiros vão estar na Prime é a Prime. Para a Globoplay não interessa isso daí. Olha só como é que a coisa é complicada. Por quê? Porque a Globoplay já tem os filmes brasileiros e é ela que pega esse público. Para a Globo é interessante que não tenha essa opção em outros lugares, porque é ela que vai pegar esse público mais pobre que tem interesse nesses filmes brasileiros. Que já conhece a marca Globo, já conhece a Fernanda Torres, já conhece, Né? O Wine Stock vai passar na Globoplay, que é um produto da casa, né? Então, mas eu acho que assim, o governo, se nos últimos 30 anos a gente investiu na oferta, eu entendo que é preciso investir na oferta, mas é preciso ter política para fortalecer a demanda. E não só no Brasil. Seria importante também, por exemplo, fazer com que o Itamaraty lutasse para que os filmes brasileiros passassem no mundo inteiro, pô. Ah, o Brasil, ao contrário da Coreia do Sul, que luta para que o cinema se internacionalize, o Brasil só se preocupa em passar filme em festival. Por quê? Porque tem um grupo de 4 a 5 pessoas na Ancine que tem essa função. É muito pouco. Essas pessoas, elas têm que ter um objetivo possível para elas. Você tem 4 pessoas no Brasil trabalhando para divulgar o cinema brasileiro no exterior, não adianta que ela não vai botar os filmes em 115 países. Não tem estrutura para isso. O que eles vão conseguir é tentar entrar em contato com curadores no resto do mundo e um outro filme vai conseguir entrar e vai conseguir furar a barreira. É o que o pessoal pode fazer mesmo. Mas por quê? Porque a gente, né, eu acho que o governo tinha que entender, sendo o governo, que assim, é parte da tarefa de governo também estimular o comércio exterior e interno da produção brasileira. É a melhor maneira de ajudar uma produção em escala industrial. Não é dando dinheiro para produzir, é fazendo esquema para o negócio ser vendido. Né? Isso, o agronegócio sabe muito bem. Eles querem o dinheiro emprestado, mas eles querem também todas as facilidades para o negócio ser exportado. Então, eu te diria que o nosso problema todo, assim, tipo, fundamental, mais do que essa estratégia de divisão de dinheiro, que é sempre um problema, é sempre injusto. Claro, sempre injusto. Claro. Nunca é certo. Qual é a maneira certa de dividir dinheiro público? Entre um monte de gente. Sempre vai ter gente de fora. Né? Eu fico de fora há 30 anos. Tamo nessa, né? Mas aí você pergunta, tá, mas aí eu faço meu filme. Onde é que eu vendo? Essa pergunta tinha que ter uma resposta muito clara. Vai lá, bate na tal TV, porque ela tem que comprar filme e de repente ela compra o seu. Vai lá na tal distribuidora que lança filme não sei onde e eles podem querer distribuir o teu. A gente não sabe, o produtor brasileiro ele faz o filme e a gente espera que o produtor tenha, né, a capacidade de romper essa bolha e chegar ao distribuidor e ao exibidor com força, sem dinheiro nenhum, e o exibidor vai dar um dinheirão, o distribuidor vai dar um dinheirão para promover o filme dele do nada. Nunca vai acontecer. Então, eu te diria, Marcos, se tivesse que mudar alguma coisa, eu diria, bom, prioridade é garantir espaço no streaming e mecanismos para fazer com que os filmes brasileiros cheguem às pessoas e não apenas para que eles sejam produzidos. Eu acho que essa política há 30 anos, é duro dizer isso, mas eu disse várias vezes, é uma política de esmola, né? De cala a boca. Você pega um dinheiro, distribui para uns poucos entre vários e diz, pronto, distribui essa grana. Agora vocês aí que se virem. E claramente é insuficiente. Eu já vi um pessoal, né, dizendo, é muito dinheiro que é distribuído para o cinema brasileiro. Eu fiz um cálculo rápido com a galera, né? A gente tem R$1 bilhão sendo distribuído pelo Fundo Setorial anualmente. R$1 bilhão parece uma fortuna, mas olha o tamanho do Brasil. Com 200 milhões de pessoas, 210, 220, dá menos de R$5 por habitante essa produção. Então, quer dizer, de cara a gente já está admitindo que é para produzir um filme por ano para essas pessoas todas verem em termos numéricos. Aí você pensa, não, mas essa não é a forma certa. Vamos pensar pelo lado de quem está produzindo. Bom, a gente tem 20 mil produtoras brasileiras na Ancine. Aí você divide o tal do 1 bilhão por 20 mil, aí você já vai sobrar o quê? 100 mil. A pessoa vai fazer um filme com 100 mil. Que filme você faz com 100 mil e divulga? Ah, tá. Dessas 20 mil, na verdade, acho que tem competitividade, são 5 mil. Tá, tudo bem. Com 400 mil, você não vai fazer um filme de longa metragem e ter dinheiro para chegar ao espectador. Então, quer dizer, já estamos admitindo que o dinheiro é para só uns poucos. E dentro desses poucos, alguns muito poucos, têm muito dinheiro, de fato. Algumas empresas movimentam 50 milhões, mais até por ano, 100 milhões por ano. As empresas distribuidoras, né, ó, sempre reclamam que elas que têm que ser privilegiadas para ter mais força no mercado. As empresas mais fortes podem produzir 20 a 30 filmes que eles escolhem quais vão ser por ano, para conseguir ter um sucesso. Então é um mecanismo realmente muito complicado, muito cruel, de muito desperdício em termos... Né? Que aí eu entendo ter essas cotas todas, mas não tem o fortalecimento da demanda, né? É só da oferta. Então é uma regra contra a lei de consumo essencial, que não é só do capitalismo. O socialismo também existe a lei da oferta e da procura, né? Também tem a escassez. Então, a lei do consumo, a gente só produz oferta, 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 e ninguém fica nem sabendo, e os filmes não são vistos. Então, acho que ter esse foco em aumentar a demanda, podia ser assim, são muitos, né? Passar filme em escola pública, e aí você licencia o filme para passar em escola pública, que tem censura livre, que tem para 12 anos. Os mecanismos são muitos. O que a gente pode garantir é que nenhum deles, de fato, é levado adiante por governo nenhum, nem por esses que são mais simpáticos ao cinema brasileiro. Que fazem desde a época do Sarney, sobretudo depois do Itamar, do Fernando Henrique, é garantir o mínimo para se produzir, ou seja, fortalecer a oferta. Que é melhor do que nada, pelo menos a gente tem filme hoje. Mas como é que a gente faz o filme, as pessoas do país se relacionarem a esses filmes todos, né? A gente produz 200 filmes por ano. Quantos de fato circulam, né?
No final a gente faz um bloco de três perguntas, assim, mais papum, assim, tá? Então, primeiro, tendo em mente o nosso ouvinte que não conhece muito de cinema brasileiro, dá uma dica, assim, de obra-prima do cinema brasileiro que todo brasileiro tem que ver, tem que conhecer, algum dia tem que assistir.
Aí você... Um só?
É.
Império do Desejo, do Carlos Reichenbach.
Um diretor de cinema brasileiro que foi essencial para a sua formação como ser humano.
Nelson Pereira dos Santos.
Por fim, o nosso podcast chama Prato do Dia. Qual é o seu prato do dia, sua preferência culinária?
Bobó de camarão.
Oh, aí sim, hein? É nóis. Então, esse foi o Prato do Dia. Hoje nós conversamos sobre cinema nacional com o Daniel Cantano. Eu sou Pablo Nogueira e junto comigo esteve meu colega aqui da ACI, Marco Jorge.
Pablo, Marcos, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer aí a conversa.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.